Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Sobre as leis da física reúne 7 palestras que Richard Feynman apresentou na Universidade Cornell em 1964, posteriormente difundidas pela BBC. Não é um manual de exercícios nem uma introdução sistemática a todas as áreas da física. Trata-se de uma reflexão de divulgação científica, dirigida a leitores de diferentes formações, sobre o que torna uma regularidade da natureza uma lei física e sobre como cientistas a formulam, testam e substituem. Feynman percorre exemplos da física clássica e moderna para examinar gravitação, princípios de conservação, simetrias, irreversibilidade temporal e probabilidade quântica. Seu objetivo não é oferecer respostas finais para os grandes problemas, mas mostrar o poder e os limites do método científico. A origem oral do texto preserva um estilo direto, com analogias e perguntas que tornam acessíveis ideias exigentes sem eliminar sua complexidade. O livro também evidencia uma característica central do autor, a insistência em distinguir explicações elegantes de afirmações efetivamente sustentadas por experiências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, leis físicas como descrições testáveis e sempre provisórias. Feynman apresenta a lei física não como um decreto definitivo sobre a realidade, mas como uma formulação que organiza observações e permite antecipar resultados de experiências ainda não realizadas. Esse critério preditivo é decisivo uma ideia científica, vale não apenas por explicar dados já conhecidos, mas por se expor ao risco de falhar diante de novas medições. O livro, portanto, desloca a atenção da mera coleção de fatos para a relação entre hipótese, cálculo e teste experimental. Uma lei pode ser extremamente bem-sucedida em certo domínio e, ainda assim, revelar-se incompleta quando surgem fenômenos novos ou escalas diferentes de observação. A mecânica de Newton, por exemplo, permanece útil em inúmeras aplicações. Embora a relatividade tenha mostrado limites em situações de gravitação intensa ou velocidades muito altas. Essa perspectiva evita dois equívocos recorrentes: imaginar que a ciência fornece verdades imutáveis ou concluir que suas revisões tornam todo conhecimento arbitrário. Para Feynman, corrigir e ampliar teorias é precisamente uma força da ciência. As leis condensam padrões da natureza com grande alcance, mas sua autoridade depende continuamente da confrontação com o mundo. A busca por maior precisão não é um refinamento puramente técnico. Ela pode revelar que uma descrição aparentemente completa deixa de funcionar onde menos se esperava. Em segundo lugar, a gravitação revela o alcance e o mistério das formulações científicas. A lei da gravitação serve como exemplo inicial de como uma expressão relativamente simples pode abarcar movimentos terrestres e celestes. Feynman explora o feito intelectual de reconhecer que a queda de um objeto e a órbita dos planetas obedecem a uma mesma regularidade. A importância desse caso não está somente na fórmula associada a Newton, mas na unificação fenômenos antes tratados como distintos passam a ser compreendidos por meio de um único princípio. Ao mesmo tempo, a gravitação evidencia que prever com precisão não equivale necessariamente a conhecer o mecanismo último. Pode-se calcular a atração entre massas e verificar suas consequências com enorme êxito, sem transformar a palavra gravidade em uma explicação causal completa. Essa distinção é central para a honestidade científica defendida por Feynman. Dar um nome a um efeito, ou descrever matematicamente seu comportamento, não resolve automaticamente a questão de por que a natureza opera dessa maneira. O tratamento da gravitação também mostra que leis físicas ganham força por sua capacidade de conectar escalas e experiências locais, trajetórias de projéteis, luas e planetas. Contudo, o alcance de uma lei não a torna imune à revisão. A física posterior preservou muitos resultados newtonianos como aproximações e alterou a descrição mais geral do espaço, do tempo e da gravidade. Em terceiro lugar, matemática como linguagem precisa, mas não substituta da interpretação física. Um dos pontos mais característicos das palestras é a análise da relação entre matemática e física. Feynman reconhece que as leis fundamentais costumam assumir formas matemáticas de grande concisão e poder, capazes de ligar quantidades aparentemente distantes e produzir previsões quantitativas. Porém, ele resiste à ideia de que a matemática por si só ofereça uma explicação suficiente da natureza. Uma equação precisa ser associada a procedimentos de medição, condições de aplicação e resultados observáveis. Sem essa ponte, ela pode ser formalmente correta e fisicamente vazia. O livro também chama atenção para a dificuldade pedagógica dessa relação. Intuições construídas a partir de objetos cotidianos nem sempre acompanham estruturas abstratas necessárias para descrever campos, movimentos ou fenômenos quânticos. A resposta não é abandonar a compreensão em favor de manipulações simbólicas, mas aceitar que compreender em física inclui aprender a raciocinar com modelos. Aproximações e relações quantitativas. Feynman valoriza a clareza conceitual sem prometer que toda lei profunda será traduzível em imagens familiares. Essa posição é útil contra duas simplificações opostas, o desprezo pela matemática como linguagem inacessível e a reverência a fórmulas desconectadas de evidências. A matemática amplia o que pode ser pensado e calculado. A experiência decide se esse pensamento descreve a natureza. Em quarto lugar, conservação e simetria como estruturas que organizam fenômenos diversos, Feynman dedica atenção especial aos princípios de conservação e assimetrias, pois eles revelam uma camada estrutural das leis físicas. Em vez de se limitarem a descrever um acontecimento isolado, esses princípios estabelecem restrições gerais sobre o que pode ocorrer em transformações muito diferentes. A conservação de energia é um caso especialmente instrutivo. Energia pode aparecer sob formas distintas, como movimento, calor ou radiação. Mas os cálculos registram uma quantidade total que se mantém em sistemas adequadamente definidos. Feynman evita reduzir esse princípio a uma imagem material simplista. Energia não precisa ser entendida como uma substância visível que circula. Ela é uma grandeza cuja conservação permite relacionar processos e verificar a coerência de uma teoria. As simetrias aprofundam essa visão ao indicar que certas mudanças de perspectiva ou de condições não alteram as leis relevantes. A uniformidade das leis ao longo do tempo, por exemplo, está ligada à conservação de energia. A uniformidade no espaço se relaciona à conservação do momento. O interesse do livro está em mostrar que tais conexões não são ornamentos formais. Elas orientam a construção de teorias, ajudam a identificar erros e explicam por que princípios muito gerais podem ser mais duradouros que modelos específicos. Assim, conservação e simetria oferecem uma economia intelectual. Muitos fenômenos podem ser compreendidos sob restrições comuns. Por último, tempo. Irreversibilidade e probabilidade desafiam o senso comum. As palestras finais confrontam duas fontes de estranhamento na física moderna, a diferença entre passado e futuro e o caráter probabilístico da mecânica quântica. Muitas leis fundamentais permitem, em princípio, a reversão temporal de seus processos matemáticos. Ainda assim, a experiência cotidiana apresenta uma direção marcada. Lembramos o passado, não o futuro. Processos como a difusão de um gás ou a mistura de substâncias parecem espontaneamente irreversíveis. Feynman aborda esse contraste sem tratá-lo como uma contradição superficial. A direção observada do tempo está associada ao comportamento coletivo de sistemas com muitos componentes e à predominância estatística de estados mais desordenados. Essa explicação liga a irreversibilidade à probabilidade, não a uma regra simples aplicável a cada partícula isolada. A mecânica quântica torna a questão ainda mais profunda. Em sua formulação, as previsões sobre resultados individuais são probabilísticas, embora as probabilidades sejam calculadas com precisão e confirmadas em conjuntos de medições. O ponto não é uma falha temporária de conhecimento, como se variáveis ocultas ordinárias bastassem para restaurar o determinismo clássico. A probabilidade integra a própria descrição física disponível para fenômenos quânticos. Ao reunir tempo, estatística e quântica, o livro mostra que leis rigorosas não exigem previsibilidade absoluta de cada evento. Rigor científico pode significar prever distribuições, limites e regularidades coletivas. Em conclusão, sobre as leis da física, é especialmente indicado para estudantes de graduação, professores de ciências, leitores de divulgação científica e pessoas que desejam entender não apenas resultados da física, mas a lógica pela qual esses resultados são construídos. não exige formação matemática avançada para acompanhar o argumento principal. Embora leitores com alguma familiaridade com conceitos científicos possam aproveitar melhor suas implicações. Seu benefício intelectual está em treinar uma atitude mais cuidadosa diante de explicações científicas, distinguir previsão de explicação, reconhecer o papel das aproximações e perceber que elegância teórica não dispensa teste experimental. Também oferece uma visão compacta de temas que frequentemente aparecem separados em cursos e livros, como gravitação, conservação, simetria, termodinâmica e mecânica quântica. O diferencial em relação a introduções convencionais é que Feynman não organiza o material como um inventário de fórmulas, biografias de descobertas ou curiosidades tecnológicas. Ele investiga o caráter das leis, isto é, seus traços comuns, seu poder unificador e as perguntas que deixam abertas. A forma de palestras preserva a voz de um físico que explica sem ocultar dificuldades conceituais. Por isso, o livro não substitui um curso formal de física, mas funciona como complemento valioso, ajuda o leitor a enxergar por que a disciplina depende simultaneamente de imaginação, linguagem matemática, precisão experimental e disposição para revisar as próprias ideias. Se você quiser apoiar Richard Feynman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!